Vida, Arte e Cultura, com José Dantas.
Programa Vida, Arte e Cultura, o seu happy hour de todas as tardes de sexta-feira, entra no ar agora. E como sempre, nós temos um convidado aqui para bater um papo sobre arte e cultura. E hoje nós temos aqui a ilustre visita do Ronaldo Bringel. O Ronaldo está aqui para bater um papo comigo hoje sobre a sua vida, sobre as suas peripécias artísticas. E aí, Ronaldo, tudo bom?
Boa tarde, Danzo. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, meu amigo.
É isso aí, meu filho. Eu vou começar querendo esmiuçar aqui a sua vida. Como é que você entrou na música? Eu me lembro muito bem que o Geraldo Brito já vinha lhe puxando para a música aqui. O Geraldo Brito é um descobridor de talentos, né? E eu tô errado ou foi o Geraldo Brito quem começou ali?
Aqui em Teresina, sim, foi quando a coisa tomou um rumo mesmo. O Geraldinho talvez seja um dos incentivadores. Eu talvez a pessoa mais responsável por isso, porque a casa do Geraldinho naquela época era o templo musical, né? Na década
de 70. Casa de cultura.
Ela reunia todo mundo ali envolvido com a música, todo mundo que estava começando na arte, na música, na dança, de alguma maneira, todo mundo passava por ali para beber daquela fonte, né? É. Se conversava madrugadas. E tomava-se chá de erva cidreira, né? Então tinha todo um ritual. E isso era muito, muito enriquecedor para todos nós. Então eu considero que o Geraldo tenha tido uma... Já havia em mim uma necessidade, uma vontade muito grande de cantar e de praticar um pouco da música, que já vinha mesmo desde pequeno, que eu tinha um interesse e achava que podia cantar. Eu me achava... Já era um pouco compenetrado nessa condição de cantor. Achava que podia cantar, de expressar alguma coisa na música com o canto, né, que termina sendo um instrumento mesmo. Nunca fui um grande instrumentista, mas a voz me pedia isso. E eu fui crescendo com aquela coisa e meu pai sempre foi um homem que me ajudou muito a ouvir coisas boas.
Boas
músicas. A discoteca, eu acho que esse processo também é natural de você ter bom gosto com a música, vem muito da formação que você obtém na família mesmo.
Mas teu pai não tocava algum instrumento?
Não, minha mãe era de uma família musicista de Barras, aqui de Barras, do Maratão.
Ah, certo.
E minha mãe, Dona Conceição, é que na verdade tinha o pai dela, meu avô, era músico também à noite, exercia outra profissão durante o dia, e à noite era músico de baile, tocava clarinete, entendeu?
Ah, meu amigo.
Então minhas tias cantavam, então vem daí. E meu pai era um homem que tinha bom gosto para comprar discos, ouvir música em casa, e eu fui... Isso, de uma certa forma, também teve uma grande importância. Quando da coisa do Geraldinho foi o conhecimento mais apurado do que seria a música popular brasileira e o grande incentivador para que naquele momento eu passasse a cantar. Eu cantei uma música do Geraldo Brito num show chamado Relativamente Louco,
me lembro muito bem disso.
Pois é, você deve ter isso gravado
você
também.
Você cantou Ambrosia.
Ambrosia, foi. Exatamente. Foi a primeira música que eu cantei, de fato.
Gondim Neto fazia percussão. Como haveria de me esquecer
então,
disso?
E a letra é muito bacana,
muito
né?
Muito boa.
Fala das ambrosias. Tudo que eu quero é somente cantar e desvendar os mistérios do canto.
Bem ali você começou a entrar no cenário musical.
Foi. Na verdade, ele me convidou para fazer parte com back vocal. Era eu, Mericélia e o Yaya Demes.
Yaya Demes, me lembro, né? o trio.
E abriu um espaço para que eu cantasse, fizesse solo dessa canção Ambrosia, que para mim foi super gratificante e foi o pontapé inicial.
E logo depois o Jorge Mendes lhe convidou para cantar também a Fonte.
O Jorge Fonte já foi depois, né? A gente teve um contato também com o Magno Aurélio, que foi muito importante essa passagem, essa relação de amizade com o Magno também, porque a gente participou de festivais, adquiriu uma experiência muito importante, muito interessante naquele momento.
O Magno Aurélio está sumido, agora que você me lembrou disso. Eu preciso conversar com o Magno Aurélio.
Mas continua compondo. Ele continua assim, avesso às reuniões, as coisas, ele marca com você, não
Grande compositor.
O que é uma característica dele, né? Ele marca, não vai, está com o projeto na mão, com a demo, aí perdeu, sabe? É assim, o Magno é o dono de marcar com você e descumprir. Mas isso é uma característica dele, mas é um grande compositor. e a gente está tentando trazer de volta para um projeto que surge aí, oportunamente nós vamos falar dele.
Você é um grande intérprete, eu sou apaixonado pelas coisas que você canta, pela tua voz e tudo. Agora, você compõe também, Ronaldo?
Compõe, eu criei a coragem de compor. Né? Eu acho que a presença e o incentivo dos amigos são muito importantes nessa hora. Só para concluir, depois veio um trabalho com o George e junto com o Paulo José num show chamado Sensatez. Primeiro foi o Primeiras Estrelas. Também eu fiz um trabalho de back vocal com o George também, e ele me abriu um espaço muito carinhosamente dentro do show dele com o Paulo Batista para que eu cantasse uma música de composição já minha. Já foi uma coisa ousada minha. Eu imaturo ainda e muito verde na música, mas me meti a compor. E tive o endosso carinhoso do George Mendes, que sempre foi uma das pessoas que mais me incentivou a cantar e que enxergou, digamos assim, com muita profundidade a minha música, a minha condição de cantar e também de compor, né? Como ele sempre diz, ele disse que eu criei coragem para compor, que até então eu não tinha. Uhum. Né? Então eu passei a compor, a ser eu não sou um instrumentista, mas ouso compor minhas coisas, comecei a fazer jingle também, gostei da coisa. Uhum. Né? Então encontrei uma forma de compor com simplicidade, mas assim, com extrema sensibilidade. Eu acho que é isso. Me sobra a intuição e, às vezes, conhecimento técnico musical.
Já que você falou em jingle agora, eu vou lembrar aqui os meus ouvintes que o Ronaldo Bringel... O Ronaldo Bringel é um publicitário também, trabalha na publicidade, e vocês... É impossível não lembrar da voz dele quando ele fala da Pintos. É impossível não lembrar. Então, é uma voz que a gente ouve todo dia nos anúncios publicitários da Pintos. Mas a gente deseja mais, a gente quer ouvir o Ronaldo cantando. Ronaldo cantando, porque muita gente, como eu, é apaixonado que quando ouve você cantar, diz: por que que o cara não canta mais, entendeu?
Mas a gente nunca parou, não, Dantas. Acontece que a gente se envolve com outras coisas mesmo. Eu acho que fazer música no estado do Piauí ainda é uma coisa muito, muito...
Difícil,
corajosa,
né?
Não é? Eu acho que o Geraldinho, que é um cara que, assim, um lutador e uma pessoa que persiste nisso, vive da música. E não só ele, o que me ocorreu agora, o Geraldo, mas muitos outros vivem da música aqui. É um processo muito difícil, preciso muita coragem, muita obstinação, muita vontade. Mas, então, eu apelo para essa coisa, eu trabalho com a publicidade, com o Dinho, com essas coisas, por conta disso mesmo, porque se eu fosse só cantar, entendeu? É. E outra coisa que me entristece, me tira o ânimo também para cantar, para estar mais presente na coisa da música, é a falta de, por exemplo, de reprodução do que a gente faz aqui no estado do Piauí. Hoje espaço a gente tem para entrevista, nós temos espaço na mídia eletrônica, nós temos espaço na mídia impressa, mas nos falta, por exemplo, as rádios tidas como número um, elas não tocam a nossa música.
É verdade.
O nosso repertório é muito vasto de músicas feitas aqui no Piauí. O Piauí está vivendo um momento de grande produtividade musical.
Não adianta teatral, o cara dizer que não tem, porque tem.
Porque tem, entendeu?
Só você cavar um pouquinho que você acha.
Que tem, que acha, entendeu? Agora, na verdade, a nossa música não roda nas rádios tidas como normalmente. A gente fica submetidos ao carinho e a atenção de duas ou três rádios que tocam músicas alternativas.
Eu estava ouvindo agora a Universitária, que está tocando direto a música piauiense. Mas é uma rádio que está ainda engatinhando, está surgindo agora, está levantando. As principais, como eu digo assim, não tocam mesmo.
Tidas como eram não rodam, né? Não sei que funcione. O velho jabá não é por aí. Eu acho que começa...
Não pode ser.
Os veículos de comunicação têm que aprender a ter um respeito maior. Se você na sua terra não é ouvido, como é que você pode chegar lá fora? Sendo homem produto do meio, se você não aprende a ouvir música boa, como é que você vai se interessar por música boa? A música instrumental ainda tem também uma rejeição muito grande com a música instrumental. No Brasil, não é só no Piauí.
Entendeu? O Júlio Medeiros aí batalhando há anos, já está com quatro discos, né? Agora
tantos,
é o quinto disco.
E
agora
outros.
Que está começando, as pessoas estão começando a olhar, rapaz, isso tem valor. O cara, quem é o Júlio Medeiros, aquele arquiteto, e toca alguma coisa.
E eu me lembro que o doutor Noronha, na década de 80, dizia, rapaz, só 10 anos, daqui a 10 anos, aqui que provavelmente vem a música instrumental, vai ter espaço no rádio, na mídia eletrônica e tal. E se passaram aí mais de 20 anos e nada aconteceu.
Você tem projeto para fazer um CD? Eu estou lhe perguntando aqui, mas eu vou deixar essa pergunta no ar para o próximo bloco, porque o Vida Arte e Cultura agora vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais a continuação desse bate-papo com Ronaldo Bringel.
Vida Arte e Cultura volta já.